podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Vamos começar então mais um podcast sobre o tema da economia da longevidade. Sabemos que cada vez temos mais anos de vida, mas a questão é como adicionamos vida a esses anos. Como está a nossa sociedade, e neste caso as empresas, preparadas para receber esta grande fatia da população cada vez mais apta e com vontade de continuar ativa e de fazer a diferença? E é sobre este grande tema que falamos na nossa rúbrica de Economia da Longevidade. Olá, bem-vindos a todos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rúbrica da Economia da Longevidade com a Ana Sepúlveda. Hoje trazemos uma convidada especial, Manuela Botelho, secretária-geral da APAM. A APAM é a Associação Portuguesa de Anunciantes, para falarmos sobre a relação das marcas com o consumidor 60+. Ana, bem-vinda. Manuela, bem-vinda. Em primeiro lugar, peço desculpa. Bem-vinda. Ana, dou-te aqui a
Manuela, palavra. É um prazer ter-te aqui. E começava por te perguntar, para além do tema do Covid, quais são hoje ainda atualmente os grandes temas para as marcas? Que percepção é que tu tens daquilo que são, onde está o foco dos teus associados?
Olá às duas, Ana e Sofia, muito obrigada por este convite. Indo ao encontro da tua pergunta, aquilo que neste momento está nas preocupações de quem está à frente das empresas e das marcas é reconstruir aquilo que foi deitado abaixo ao longo deste último ano com a pandemia do Covid-19. Todos sabemos que o impacto, quer ao nível da saúde, quer ao nível do trabalho, ao nível da economia de uma forma geral, esta pandemia nos trouxe. E, portanto, com uns setores a serem mais afetados do que outros, mas ninguém ficou, digamos, a salvo disto que nos aconteceu. E, portanto, a grande preocupação das marcas nesta altura é mesmo tentar recuperar. Durante o período mais forte da pandemia foi assegurar que os seus colaboradores estavam a salvo, que os seus clientes conseguiam ter acesso aos seus produtos e serviços. E, portanto, essa foi a primeira preocupação que as marcas tiveram enquanto, digamos, atores do país e dos seus respectivos mercados. E acho que o conseguiram fazer bem. E neste momento, ao fim de um ano, a grande preocupação é como é que, agora que há alguns sinais de que poderemos vir a voltar a alguma normalidade, é como é que vamos puxar lá do fundo tudo o que ficou caído, porque ficou muita coisa no chão, não é? As grandes empresas, ainda assim, foram as que conseguiram resistir melhor e tiveram que fazer bastantes adaptações ao seu modus operandi, mas, obviamente, nós sabemos que as empresas mais pequenas são aquelas que vão ter mais dificuldade em ultrapassar esta fase. Portanto, nesta altura, aquilo que as marcas e as organizações estão a procurar, cada um à sua medida, é encontrar formas mais ou menos inovadoras de recuperar o mais rápido possível os seus negócios. E esta, neste momento, é a prioridade, é recorrer aos meios que têm para tentar recuperar o mais rápido possível as suas organizações, procurando servir todas as faixas dos seus clientes o melhor possível, procurar estimular pessoas que ainda têm rendimentos para que elas continuem ativas, a usufruírem daquilo que podem usufruir e que as marcas têm para oferecer.
Nesse sentido, uma das consequências também desta questão da pandemia que nós ainda estamos a viver foi um foco muito grande nas questões do envelhecimento, nas pessoas com mais de 60 anos, enfim. Tu achas que a questão da pandemia veio despertar as marcas para este potencial de consumo? Que em Portugal, Sofia, corrige-me, são 23%?
Ou... 22% acima dos 65%.
Exato.
Então, se formos buscar os 60%, serão mais, não é?
Exato. Notas que houve aqui alguma mudança de atitude das marcas ou como é que tu avalias isso?
Ana, eu acho que o que as marcas precisam é de encontrar a melhor forma de abordar este mais de 22% de população que tem condições de consumir e de comprar, e tem que encontrar aqui uma forma de abordar este tema, porque a idade não é
Exato.
Uma forma de segmentação, ponto, não é? Pronto. A idade serve-nos aqui para iniciar esta conversa, porque, na verdade, marca-nos aqui o tempo em que nós queremos, sobre o qual nós queremos falar. Mas a verdade é que, a partir dos 45, as pessoas têm consciência de que a idade existe, não é? E todos conhecemos o fator idade, não sabemos bem como interpretar, não vemos nem como algo de positivo nem como algo negativo, temos aqui uma relação ambivalente com a idade. E, de facto, esta ambivalência muitas vezes leva-nos um bocadinho à inação. Eu acho que isto acontece um bocadinho com as marcas. Não sabemos bem como é que devemos pegar neste tema da idade, como é que vamos integrar o tema da idade na abordagem que nós fazemos. E eu também reconheço que não é uma coisa fácil. E, portanto, esta ambivalência, ao gerar gera inação, por um lado, e pode, por outro lado, gerar o preconceito, ou mal-entendidos inocentes, que não são propositados. Portanto, se segmentar por idade não faz sentido, pessoas com a mesma idade tinham motivações completamente diferentes, então o que faz sentido mesmo é que as marcas estudem os seus consumidores na sua evolução e consigam incluir a evolução desses consumidores, o ciclo de vida dos seus consumidores dentro das suas marcas.
Uhum.
De facto, este tema da idade é um tema de inclusão em todas as suas vertentes, quer enquanto colaboradores das empresas, quer enquanto consumidores das empresas, quer enquanto parceiros. Enfim, eu considero que o tema da idade é um tema de inclusão a todos os níveis e ao nível do marketing também tem que ser entendido dessa forma. Eu acho que há eventualmente um receio das marcas, ao trabalhar este grupo-alvo, um receio de perder, alguma afinidade com os grupos-alvos mais novos. Porque também há uma ideia de que é preciso fazer uma comunicação muito específica para os grupos mais velhos. Se calhar não é preciso. Porque eu tenho 62 anos, eu não quero que me faça uma comunicação só para mim. Desculpem lá, que eu também...
A Manela dizia uma coisa muito interessante no início, que era... O meu nível de consumo não mudou, ou seja, o que eu espero das marcas é igual, tendo 60 ou tendo 30, não é? Eu quero ter uma boa experiência, eu quero que o produto cumpra a função, não é?
E portanto, exatamente. Mudam são os argumentos, não é? Aquilo que para mim faz sentido aos 20 anos, aos 60 se calhar não faz.
Eu posso ser um bocadinho mais exigente com as marcas do que era aos 30 anos. Se calhar eu aos 30 anos facilitava mais do que facilito hoje. Mas isso é bom para as marcas. Eu acho que as marcas devem agradecer esse nível de exigência, porque isso só as faz melhorar, não é? E mais, eu acho que a fidelidade de uma pessoa mais velha às marcas é muito maior do que o mais novo. Se as marcas entenderem isto, elas vão servir muito melhor os seus clientes. E mais, eu acho que as marcas hoje, há bocadinho falávamos da questão da inclusão, a verdade é que, e falávamos também de outra coisa, que é a dimensão do mercado nacional. Nós não temos massa crítica para criar produtos ou fazer comunicação específica para grupos-alvo específicos. Não temos, temos que ser realistas. Por isso é que há bocadinho referia que, de facto, as marcas têm que pensar os seus produtos e a sua comunicação de uma forma mais inclusiva, podendo depois utilizar a tecnologia, que se há coisa que hoje nós na comunicação temos como vantagem, é ter o digital para personalizar, não é? Porque, obviamente, se a comunicação for a comunicação mais mass market, digamos assim, for inclusiva, nada impede que depois consiga reunir certos grupos em mensagens mais dirigidas, com um tipo de apoio próprio, pessoas que querem ser acompanhadas de forma mais personalizada, até porque as questões hoje em dia de uma alimentação cuidada não é específica das pessoas mais velhas. Não é? É uma preocupação dos mais novos também, não é? Eu acho que abordando o tema neste, com esta amplitude, acho que as marcas ganhariam muito não fugindo ao tema, não ficando reféns de um grupo-alvo muito jovem, que também ele já não é tão homogéneo como se possa parecer. A questão aqui é o desafio, como alguém dizia, esse design universal, esse age neutral, como dizia um investigador que li há tempos, permitir que todos possam usufruir do mesmo bem ou do mesmo serviço, se esse for um produto ou um serviço mass market. Aqui é essa questão de desenhar o produto para o ciclo de vida mais transgeracional e depois comunicar das mais diversas formas, utilizar as diversas ferramentas para não deixar ninguém de fora, porque de facto é um tema, para mim é absolutamente um tema de inclusão. E é um tema de inclusão no design do produto, na comunicação, no trabalho, em todas as etapas das nossas vidas, da nossa relação pessoal e de trabalho. Vale a pena trabalhar nestes temas, porque é negócio que aqui está, porque isto representa um potencial de negócio muito significativo para as empresas e para as marcas.
E não só, nós falámos de 22% até hoje, não é? A grande tendência é que isto tenha cada vez mais peso. E eu acho que as marcas têm que olhar para isto como uma oportunidade global. E a realidade é que o nosso mercado é efetivamente pequeno, mas cada vez mais, não é? Poderá ser um bom mercado de teste, inclusive, para as marcas, não é? E, portanto, com riscos menores, porque somos menos, não é? Eventualmente, mas o peso vai ser cada vez maior. Isto é inevitável. Quer as marcas queiram, quer não. E as marcas que olharem rapidamente e começarem a aprender são aquelas que não perdem o barco. E eu hoje tenho 60, mas vou viver mais 25, ou posso viver mais 50. E, portanto, eu não vou deixar de consumir. Posso consumir de forma diferente, mas vou ter necessidades que vou ter que satisfazer ao longo da vida.
E há produtos que te acompanham ao longo da vida. Sofia, tu estás-me a dar a deixa para introduzir o tema do curso que a APAM propôs que nós desenvolvêssemos, não é? Focado nestas pessoas com mais de 60 anos. Que tipo de expectativas é que tu tens em relação ao curso do ponto de vista de impacto nos teus associados?
A APAM tem uma academia de formação com um propósito, é trazer para a agenda dos profissionais desta área os temas e as matérias e os tópicos que nós consideramos que fazem parte do dia-a-dia de quem trabalha marcas. E trazemos através de quem conhece em profundidade os assuntos, com as ferramentas que essas pessoas dispõem e com um objetivo muito claro, que é ajudar esses profissionais a entenderem melhor essas matérias e a poderem internamente passar a mensagem e introduzir ferramentas com que foram capacitados no seu dia-a-dia. E, portanto, considerando nós que este tema é um tema que faz parte da agenda dos profissionais de marketing, não só já cá em Portugal, como no resto do mundo, e fazia todo o sentido nós procurarmos em Portugal quem pudesse, na Academia APAM, abordar esse tema com propriedade, com estudos que tivessem sido desenvolvidos, com investigação recente e com conhecimento. E facilmente cheguei a ti, obviamente, e à Sofia, porque são quem tem dedicado mais anos em torno destes temas e quem pode capacitar os profissionais associados e não associados da APAM com informação, com conhecimento e com metodologias que os ajudem a alargar a sua visão em relação a estes temas e a procurar enquadrá-los nas suas estratégias de marketing e nas suas políticas de comunicação.
E, portanto, a questão para as marcas é se estarão elas a aproveitar todo este potencial de todos estes segmentos, não é? e o convite para as marcas é como é que olhamos e como é que temos um novo, uma nova visão da segmentação etária, e para isto aqui também o desafio da APAM com o novo curso do Consumidor 60+, que deixamos aqui. Portanto, fica aqui a questão, aproveitem aqui uma grande tendência que é a evolução demográfica e, portanto, como é que as marcas estão a olhar para isto. Manela, se
fantástico.
Consegui, abordar aqui.
Perfeito. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Obrigada.